Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa tarde. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2060. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano 2023, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala das sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Janete Maria Rampaz da La Costa, Dinarte Afonso Talhari Farias, Jefferson William Karpinski, Inês Aparecida Borma, Lisiane Brandalize, Nilson João Talgatti e Paulo Dallagnol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2059, de 2/2/2023, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, teve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrado entre elas o ofício encaminhado pelo vereador Marco Antônio Talgatti, solicitando licença do cargo de vereador, para o período de 16 a 17 de fevereiro do corrente ano. Convocada a senhora Lisiane Brandalize, comunicou sua disponibilidade para assumir a vaga e ofício em resposta ao pedido de informações da vereadora Inês Aparecida Borba sobre o início das obras do calçamento da rua Eduardo Barreto Viana. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Talhari Farias fez uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providências número 001/2023, de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que solicita a limpeza e restauração da ponte localizada na rua Major Cândido Coni, bairro Centro, manifestou-se autora do pedido. Colocado o pedido de providências em votação, teve aprovação unânime. Requerimento número 002/2023, de autoria do vereador Domingos Borges de Oliveira, que sugere à mesa diretora que realize sessão em homenagem aos 50 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, de Getúlio Vargas. Manifestou-se os vereadores Domingos Borges de Oliveira e Inês Aparecida Borba. Colocado o requerimento de votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 013/2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal proceder à alienação de bens móveis mediante leilão. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, teve aprovação unânime. Projeto de lei 014/2023, de autoria do Executivo Municipal, que reorganiza o Programa Municipal de Educação Fiscal, PMEF, e dá outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, teve aprovação unânime. Projeto de lei legislativo número 001/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração da redação dos artigos 2 e 5 da Lei 5.960, de 25 de fevereiro de 2022, que concede auxílio alimentação aos agentes públicos ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo Municipal. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, teve aprovação unânime. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2023, de autoria da mesa diretora, que estabelece ponto facultativo e horário de expediente nos serviços da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado o projeto de Decreto Legislativo em votação, teve aprovação unânime. Projeto de Decreto Legislativo 002/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a realização da sessão solene de entrega do prêmio Mulher Cidadã, manifestando-se o vereador Dinarte Afonso Talhari Farias. Colocado o projeto de decreto legislativo em votação, teve aprovação unânime. Com o término da discussão e votação da matéria da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Inês Aparecida Borba, Gerson William Karpinski, Janete Maria Rampaz da Costa, Aquiles Pessoa da Silva, Paulo Dallagnol, Dinarte Afonso Taler Farias, Nilson João Talgatti, Elisiane Brandalize fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de fevereiro, que será realizada no dia 23. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e para constar, eu aqui, as pessoas assim, o primeiro secretário desta mesa diretora, lavrei a presente ato que será assinado por mim também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Jardel, 17 de fevereiro de 2022. Aliás, 2023. Aqui está 2023.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período 17 e 23 de fevereiro de 2023. Ofício encaminhado pelo CEDEDICA, informando a assinatura de termo de parceria de acordo com a lei de licitações.
Era o que tinha, né? As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos, conforme ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Dinarte. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, nobres edis, pessoas que nos escutam nas redes sociais, pela internet, uma boa tarde a todos. Pastor, nós conversamos na última sessão relacionado sobre a questão cultural e educacional do problema que a gente vem encontrando os mosquitos, né, na nossa cidade aqui de Getúlio. E aí nós solicitamos que a gente pudesse ter uma conversa informal juntamente com a Secretaria de Saúde, o setor especificamente ambiental, né, na pessoa da secretária Graciela Possente, né? E ela acabou me recebendo hoje, juntamente com o pessoal que trabalha na fiscalização. E foi uma conversa bastante interessante, pelo fato que você observa o quanto é feito para tentar se controlar essa questão de uma epidemia ou de uma possível disseminação da dengue, né? Em função da quantidade de mosquitos que nós temos no município. Não se trata somente do Aedes, se trata do borrachudo, que eles estão fazendo algumas ações efetivas nos rios, e também um controle bastante significativo de fiscalização que eles têm feito em praticamente todos os pontos do município. Então, eu fiz o convite para ela que ela viesse na tribuna, livre aqui, para poder falar um pouco sobre isso. Mas com todos esses dias de conversa e com todos esses dias de informações que a gente vem buscando sobre o assunto, é importante dizer à comunidade getulense que existem 22 pontos estratégicos dentro do município de Getúlio com uma ação e uma visão de monitoramento. Então, dentre eles, alguns pontos assim no bairro Champagnat, no Consolador, no Monte Claro, no próprio centro aqui, como no nosso cemitério. Então existem alguns pontos que são alguns pontos assim mais críticos, que são monitorados mensalmente para que se possa fazer esse controle. O que eu deixo aqui de recado para a comunidade getulense, principalmente pelo que se tem visto nesses últimos dias, é que o grande problema vem em março e abril. Depois do retorno das férias, eu até questionava eles relacionados a que existe um auge agora muito de proliferação do mosquito em alguns locais dentro da cidade e que nós não temos nenhum caso de dengue no município. Então isso é importante porque nós não tendo esse caso, isso se torna mais difícil de a gente ter um problema coletivo. Porém, por que que você diz que março e abril são meses de maior preocupação? Que é quando o pessoal retorna para dentro do município, muitas vezes contaminado com esse problema, E acaba, então, tedo o vetor, que é o Aedes aegypti, o mosquito, pica a pessoa que teve, que está contaminada, e aí sim você tem um sério problema, porque nós tivemos um município no lado aqui de Getúlio Vargas com 1.000 casos o ano passado. Inclusive fazendo fumacê urbano em cima de caminhonetes para poder fazer o controle desse mosquito. Então, o que eu só assim, ó, gostaria de deixar aqui, por isso que eu pedi a palavra no pequeno expediente, é a questão das caixas d'água, dos reservatórios de caixa d'água que o pessoal tem em casa, principalmente de coleta de água de chuva. Que isso é uma coisa que há um tempo isso acabou, vamos guardar água para poder usufruir na calçada, para poder usar no vaso, e normalmente essas coletas elas são feitas nas calhas, e dessa calha você tem um duto ou um cano de PVC que desce até esse reservatório, essa bombona e essa caixa. E pelo que se tem visto, os maiores problemas que nós temos dentro do município e aonde estão os focos de larva e principalmente a dificuldade da própria pessoa ter a percepção que aquilo está acontecendo, é nestes reservatórios. Por quê? Porque existe uma abertura na calha, tá? E o inseto ele consegue entrar por essa abertura dentro lá da caixa d'água. Você precisa cortar essa passagem do mosquito entre a caixa d'água e a calha com uma tela. Isso que muita gente não tem feito. Então eu acho que, eu até solicitei a Andrei que ela viesse até aqui para que a gente pudesse de alguma forma fazer um material informativo. E com tudo que nós conversamos, o que ficou bem claro é que esta é a necessidade principal. É aquelas piscinas, não as que são tratadas com cloro, mas aquelas piscinas de crianças que muitas vezes ficam com 200 litros, 100 litros em alguns locais e por um tempo você não coloca nenhum tipo de tratamento. Ali está um problema sério, o problema dos reservatórios e também a questão daí do entulho nos terrenos baldios e no lixo em si, que é uma coisa que vocês sabem que... Aqui mesmo dentro desses pontos estratégicos tem alguns locais de acúmulo de pneus e etc. que eles normalmente limpam, mas acaba no decorrer dos meses o pessoal depositando novamente. Então são locais de depósito de lixo que a prefeitura tenta extinguir, mas mesmo assim a comunidade às vezes tem a tendência a ir lá e colocar esses materiais. Então era esse só o recado que eu queria dizer para vocês. Esses pontos destes locais são, e existem aplicações de um produto, que é um produto que ele mata a fêmea do Aedes. Também eles fazem a aplicação de umas pastilhas nas caixas d'água, essa que não tem a tela. Então eles têm alguns locais que são monitorados, mas é importante que o pessoal saiba que a prefeitura, até o final do ano passado, ela não podia agir de nenhuma forma com aplicação de praguicidas, digamos assim, de inseticidas, porque não, a legislação estadual não permitia isso. Teve até situações no ano passado que municípios ao redor fizeram o fumacê nas bocas de lobo e nos bueiros e postaram isso no Facebook, Lucas, e lá à tarde já havia sido... bloqueado, então, a permissão dessa utilização. E o que aconteceu agora neste ano, a partir do 1º de janeiro? A Secretaria de Saúde emitiu novamente, então, uma portaria dizendo que os municípios eles podem terceirizar o fumacê e o uso de inseticidas em bocas de lobo, porém existe todo um processo que é o quê? Esgotar todas as possibilidades de meios mecânicos e naturais de controle da praga para depois você se utilizar de inseticida. Então eu acho que isso é importante que se deixe bem claro que tem que se começar realmente a observar, porque eu vou falar para vocês a quantidade de Aedes no município de Getúlio, no centro da cidade, é impressionante. Você ficar na rua ali com uma calça curta ou sem camisa, você vai ser picado no final do dia, no início da manhã, no meio da tarde, dentro das casas também. Então eu acho que o pessoal tem que começar a se preocupar, porque o mês que vem e o próximo mês é o mês do auge da contaminação, e eu acho que a gente não pode ter esse caso aí dentro do nosso município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Estou aí. Sabemos que é preocupante mesmo, né, isso aí. A gente acho que o vereador Dinarte trouxe aí uma bela questão, no caso, conversando com o pessoal da saúde, e nós sabemos que é fundamental, né? Tudo soma em prol, né, da saúde do nosso município. Nesses dias, nesses tempos que nós estamos vivendo de tantas doenças, pragas e coisas, acho que tudo que a população no geral puder fazer, nós como Casa Legislativa, o Executivo, enfim, o pessoal da saúde, né, através das secretarias, com certeza isso é bem-vindo. E nós parabenizamos o vereador Dinardo pela sua atitude. Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, projeto de lei acompanhado de parecer. 007/2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a alterações no artigo 236 da Lei número 1991/1991, que dispõe sobre o regime judiciário jurídico dos servidores públicos do município e das outras providências.
Está em discussão o projeto de lei, acompanhado de parecer. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei 015/2023. Executivo Municipal. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a redação do parágrafo 2º da Lei Municipal número 5.906/2021 e das outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, vereador Dinarte.
Só para concluir sobre o mesmo fato, parabenizar a Secretaria de Saúde, parabenizar os agentes, porque às vezes, muitas vezes, a gente cobra sobre esses assuntos e não vê a prática, o que está sendo feito. Eles têm relatório, eles têm uma série de informações que seria interessante que isso viesse a público no coletivo, para que as pessoas vissem as metas que eles têm para atingir, como funciona esses pontos estratégicos, como é feita as visitas. Então, parabenizo a Secretaria da Graça aí, parabenizo aos agentes aí que estão na rua aí por esse trabalho, e eles me relataram que muitas vezes eles têm dificuldade com as próprias pessoas de poder receber o ambiente, de poder entrar dentro da casa. Muitas pessoas são mais abertas, outras são um pouco mais fechadas, isso é cultural nosso. Mas então que o pessoal pudesse auxiliar nesse controle seria muito mais fácil. E também, por último, dizer que existe um canal dentro da prefeitura que é um canal de denúncia, tá? Que é o www.pmgv.gov.br. Na tela inicial ali da página do site da prefeitura, tem um link chamado Ouvidoria, que a pessoa pode acessar ali esse link e fazer uma denúncia, colocar o nome da rua, colocar um local onde está. Só que uma coisa concreta, algo que não seja, né, algo que possa realmente auxiliar, que não seja uma crítica do vizinho, ou que o vizinho está fazendo alguma coisa, não. Algo que seja vendo, que seja coerente e tenha bom senso, para que se possa, sim, ser ido até o local e ser feita a fiscalização. Era isso, senhor presidente.
Mas alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Inês, com a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Boa noite,
senhor presidente, senhor secretário, funcionários da casa e os nobres colegas. também os que nos ouvem pelas redes sociais. Eu acredito ser algo bem pertinente o que o colega de Night colocou. E isso aí é uma coisa assim, ó. Nós temos que, em todos os setores, em todos os sentidos, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos policiar, nós temos que aprender e nós temos que buscar uma forma de realizar as coisas. Cobrar, sim, o pessoal cobra. Todo dia tem cobrança, né? E a questão, assim, de nós vereadores estarmos aqui buscando uma solução juntamente com a prefeitura, enfim, é algo plausível e é para isso que a gente está aqui. Agora, não é fácil para o pessoal que trabalha diretamente com a questão da pandemia, digamos assim, e a gente vê também, eu vejo porque, como eu sempre friso isso, né? Eu moro próximo a um posto de saúde, então a gente está lá na frente fazendo alguma coisa e a gente vê uma pessoa, chega, sabe onde é que a gente mora, tem um acesso mais livre. Uma outra pessoa sempre pergunta qual é a solução para isso, para aquele problema. A gente vê a questão do barramento das pessoas que trabalham nesse sentido, nesse setor. Por quê? Porque eles têm que entrar dentro das casas, eles têm que entrar dentro dos pátios, principalmente para ver os focos dos mosquitos, seja lá de outra coisa. E a mesma coisa se dá a questão da moça que é agente de saúde. Ela também faz esse tipo de trabalho. Ela ajuda. Eu sei que ajuda porque a gente tem visto isso, presenciado. Só que muitas vezes, não é uma questão que elas não vão e que elas não querem. Só que já aconteceu casos aqui em Getúlio de pessoas que têm bicho como animais, cachorro, para ser propriamente dito, e esses cachorros acabam judiando das pessoas. Eles estão amarrados, soltos no pátio, e as pessoas entram para fazer o seu trabalho e muitas vezes eles correm risco também. Então, eu penso assim, ó, a população ela pode ser assistida de uma forma plena, mas também tem que ajudar nesse sentido. Abrindo os portões, fazendo sua parte, limpando, colocando o lixo corretamente, destinando corretamente. Até eu, ali perto ali nos Sinados, eu fiz um pedido aqui na Câmara, os colegas devem estar lembrados, para que fosse feito uma limpeza até meados de dezembro, no cemitério, mas é sido para que fosse limpado. Então, isso aqui, um mês antes e um mês depois, para que fique tudo limpo, para que não venha trazer esse tipo de problema que hoje nós estamos discutindo aqui. Então, eu acho que é parabéns pelo colega ter trazido isso. Então, no grande expediente, agora de novo, estamos aqui para ajudar, mas o povo também tem que fazer a sua parte. Então, juntos vamos somar isso aí. Tem denúncia, vamos no foco certo, mas não criticar vizinho, porque isso não vai trazer nada de bom, né? Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigada e até a próxima sessão.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu tenho visto o vereador Dinarte aqui em alguns municípios, já vi, eles têm também... uma empresa de Chapecó constrói nas bocas de lobo, tipo uma tampa, que quando cai a água, o peso da água abre ela e ela esgota, né? Depois ela fecha de novo, não entra barata dentro dos esgotos, no caso, né, dos canos, e não entra barata, não entra rato. Eu acho que é muito importante, de repente, até, né, nós... trazer essa ideia para o nosso prefeito, fazer de repente ter um requerimento por essa casa, né? Quem sabe nosso município também, já que nosso pessoal da saúde, né, conforme ouvimos aí o vereador Dinarte falando, né, eles não estão parados, eles não estão de braço cruzado, né? Quantos locais aí, quantos lugares aí, no caso, setores, né, que eles estão aí correndo atrás, trabalhando, né, doutor Lucas? Então, tudo que nós puder fazer, eu acho que seria bom. Eu achei muito importante, até inclusive estive visitando, olhando, né, esses locais aí, né, nessa cidade onde eu fui, no caso, estive olhando, achei muito importante, porque os insetos não entram dentro do é isso, o mau cheiro não volta, não vem o mau cheiro, porque ele na hora ele abre com o peso da água, mas depois ele fica tapado, né? E aí não volta o mau cheiro, é muito importante. Tem uma empresa de Chapecó que faz isso aí. De repente, seria também mais uma boa ideia, né, vereador Aquiles, para nós trazer para o nosso executivo, para que tudo venha assumir, tudo venha somar.
Eu sei uma desse tipo. Na frente da casa do Lua.
Isso, ele é isso aí.
Quantas bocas de lobo temos? Mil? Né? Pouca. Mil bocas.
No centro, esse tipo de tampa, né? Porque aqui no centro que a hora que o mau cheiro predomina. Né?
Tinha um senhor na estação que fazia isso. Tinha um senhor na estação que tinha uma empresa de tampa dessa.
Tem na estação também?
Ele não faz mais.
Não faz mais.
Eu nem sabia que tinha em Chapecó isso. Vamos olhar isso aí.
Sim. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, então nós estamos convocando os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de março, que se realizarão nos dias 8, 16 e 30, às 18 horas e 30 minutos. No dia 8 de março, temos aqui então um aviso importante, no dia 8 de março teremos a entrega do troféu Mulher Cidadã. Neste momento será concedida a palavra a um vereador por bancada. Favor informar quem serão os oradores para essa sessão. Traje será social. No dia 22 de março, quarta-feira às 19 horas, faremos a audiência pública solicitada pelo vereador Anderson sobre a perturbação do sossego. Então, será importante isso também. Então, vamos atender o pedido do vereador Anderson, né, que fez o pedido ali para a audiência pública, para nós discutir sobre aquele problema ali na Avenida Severiano de Almeida. Então, já marcamos para o dia 22 de março, vai ser numa quarta-feira, essa audiência às 19 horas. Então, com certeza vai ser de fundamental importância também. Então, está encerrada a sessão de hoje. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e obrigado, vereadores.